Você tá pronto aí? Então, um, dois, três, vai!
Chegamos de novo, estamos aqui. Igor, cara, eu tenho que falar pra você. Eu tenho um problema sério na minha vida que eu tenho que resolver, cara. E talvez a gente possa usar o Sem Gravidade pra isso, acredita?
Diga, qual é esse problema, amigo?
Então, rapaz, eu tenho um problema sério pra cuidar da minha própria saúde, acredita? Tá, e assim, o mais engraçado é que isso não é nem exclusivo meu, né? Isso é exclusivo da maioria dos homens modernos, que a gente se preocupa tanto com as outras coisas, a gente até esquece um pouquinho da própria saúde, né?
Não. Certeza, eu tenho vários problemas com isso, cara. Mas isso se deu por causa da minha vida capitalista. Porque antes da minha vida capitalista, eu conseguia cuidar melhor da minha saúde.
Às vezes é só um senso de prioridade mesmo que tá meio deturpado na nossa cabeça. Porque, por exemplo, olha só como é que funciona comigo. O tempo é curto, né, cara? A gente tem poucas horas no dia pra fazer muita coisa. Você sempre tem mais projetos do que horas no dia pra fazer. E quando eu penso em malhar, por exemplo, eu penso, cara, ao invés de malhar, eu poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo, e eu acabo fazendo isso, aquilo e aquilo outro, e malhar vai só ficando pro final, sabe?
Então, eu particularmente, eu não sou muito dado à malhação, da academia. Só que tem outras formas de você fazer exercício que não seja necessariamente malhação. Eu, quando era mais novo, eu sou o mestre em fazer... artes marciais à prestação, saca? Vou explicar. É sério, eu fazia um ano de jiu-jitsu, aí parava. Aí ia pra um ano de boxe, parava. Aí depois voltava pro jiu-jitsu, um ano, parava. Depois fazia judô, entendeu? Um ano e parava. Fiz quase todas as artes marciais durante um ano e parei, entendeu?
Você é tipo faixa branca em tudo, né?
Faixa branca. Nossa, o mestre da faixa branca, tá ligado?
Você é faixa preta e você é faixa branca.
Cara, mas é muito engraçado isso, né? Porque quando se fala de jiu-jitsu, eu sempre me achei muito bom, né? Por mais que faixa branca total, né? Aí uma vez, cara, eu fui treinar com os caras do BOP, tive essa oportunidade, né? E o meu antigo mestre, ele era capitão do BOP. Não sei se ele aposentou ou não. Você já viu aqueles caras que são meio gordinhos, mas os caras são travados de forte? Sabe? Gordinho da barriga dura?
Sabe qual é que... O corpo natural do homem, cara, é ser quadrado, né? Ser todo definido. Não, bicho, você fica forte, você fica quadradão. Vai olhar pro pedreiro. O pedreiro tem aquele bucho quadradaço, velho.
Mano, e presta atenção, eu sou um cara grande, assim. Eu não sou muito alto, mas eu sempre fui um cara que tive um corpo grande, né? Então, tipo assim, duas experiências que eu tive no jiu-jitsu. A primeira foi um senhorzinho, né? O nome dele é Paulo, é meu antigo mestre. Que o cara falou, o jiu-jitsu é a arte suave, que nem cobra, né? Suave, mas quando você vê, já era, né? É técnica, é sistema de alavanca. Aí eu, esse cara tá falando nada com nada. O velhinho, velho, me pegou, me botou pra cima e me carregou nas costas. Não vou isso não, não vou pra isso não. E a outra foi com esse cara do jiu-jitsu. Eu fui lutar com os caras do BOP, né? Treinar com eles. Irmão, eu me achava forte, os caras me rodavam pra cima, me jogavam, saca? Caraca, velho.
Pô, tipo coisa de anime, né? Aqueles exageros que tem, joga pra cima, roda, exatamente. Roda, joga longe.
Quando eu vi, eu já tava no chão, não sabia onde eu tava, dei umas apagadas, mas faz parte.
Eu nunca fiz nenhum treinamento formal, cara, mas eu já brinquei muito com os meus amigos na adolescência, sabe? Saí na porrada. E eu lembro, cara, que a coisa tava começando a ficar séria quando a gente meio que montou um tatame na laje dos nossos amigos. E o tatame era só um tapete mesmo. Cara, a gente saía na porrada mesmo, sacou? De machucar. Teve uma vez que eu pulei pra dar uma voadora nesse meu amigo e ele deu um tapa no meu pé, mas eu caí de boca no chão, velho.
Nossa.
Mas esse não foi o pior. O pior foi quando outros amigos estavam... eles não estavam nem trocando, eles tinham ido pro chão mesmo, cara. Jiu-jitsu, sacou?
Uhum.
E um deles deu uma chave na perna do cara, do outro amigo nosso, né? E ele tentou sair dessa chave girando o joelho, né? Na base.
Uhum.
Só que ele girou errado, cara, e a patela dele tava presa. Ai. Meu amigo, a patela dele, se vocês não sabem, a patela é essa bolinha que tem no joelho, tá? Foi parar do lado.
Meu Deus do céu.
Velho, que gastura que deu, velho. A gente teve que chamar uma ambulância pro cara pra vir pegar ele, porque a patela não voltava pro lugar, entendeu? Aí você tava lá, ele travadão, com o joelho com uma bola do lado.
Meu Deus. Tem isso, cara. Mas voltando no assunto sobre saúde que você puxou, qual é o meu problema? Antigamente, quando eu não tinha dinheiro, né? Não que eu tenha muito hoje em dia, mas hoje em dia também tem minha profissão. Eu rodava Brasília, cara, porque aquele sistema de jovem de 19 a 25 anos, estudando e trabalhando. Então eu ia pro trabalho de manhã cedo, pegar ônibus, que moleque? Já partia a pé metade do caminho, depois ia pra faculdade, depois voltava. Então essa correria que eu tinha, você gasta muita energia, você gasta muita caloria. E aí, quando você vai se especializando na vida e se tornando um bom capitalista, você não tem tanto esforço na hora de fazer seus trabalhos, né? Você trabalha o dia todo sentado, escrevendo artigo, produzindo aula e tal. Aí, moleque, se você não tiver esse up que você tá falando, você morre na cadeira.
É a mesma coisa comigo. Meu trabalho também sempre envolveu ficar sentado, pensando e sem muita atividade, sacou? Só que chega um momento na vida, cara, que você tem que começar a diversificar as formas de viver. E eu acho que eu tô chegando nessa fase que... eu lembro que eu... Quem foi? Foi Jordan Peterson. Ele tava falando de um estudo que ele falava que era uma coisa muito contra-intuitiva que acontecia, sabe? Que é mais ou menos assim. A gente imagina o cérebro como se fosse um músculo, né? E você, quanto mais exercita o músculo, mais capacitado ele fica. Então, quanto mais tempo você ficar sentado lendo, mais sabido você vai ficar. Essa é a presunção, certo?
Aham.
Só que aí ele falou o seguinte, cara, isso tá errado, porque o cérebro, ele basicamente funciona à base de sangue. Então, quanto mais irrigado ele estiver, mais sabido você vai ficar, entende?
Uhum.
Então, na verdade, o caminho pra você manter as suas faculdades mentais lá no alto é malhar, cara, porque não existe uma forma melhor de você bombardear o teu cérebro com sangue do que você incrementar o teu sistema circulatório. E pra incrementar o sistema circulatório, o que você faz melhor é atividade anaeróbica. Então, tá aí, meu amigo. Correr...
O que aprendemos hoje, colegas? Vamos puxar ferro citando Schopenhauer aqui, entendeu?
Cara, e olha que irônico, velho. Os bombadões são quem tem a maior possibilidade de ficar gênio.
É, cara, é isso aí.
Ai, a gente esse tempo todo achando que o segredo era ler livro, hein?
Né, negócio de ler livro, vou jogar pra fora, montar minha academia aqui no lugar do escritório e já era.
Pois é. Mas aí, Igor, eu até uso esse papo pra puxar uma proposta aqui pro Sem Gravidade, cara. Será que na terceira temporada a gente não consegue começar um projeto, mesmo entre nós dois, e sei lá, quem sabe incentivar os nossos astronautas a ficar mais sarados também, velho?
Vamos, cara, eu tô precisando. E a gente nem combinou isso, viu, ouvinte? É na hora que... Bora, tô precisando, cara. Tava comendo uma panceta ontem. Panceta, pra quem não entende carne, é a mesma coisa de bacon. Só que o bacon, ele é defumado. A panceta é a barriga do porco sem estar defumada, né? E eu comi aqui ontem, eu pensando assim, cara, eu vou morrer, entendeu? Então vamos sim.
Não, meu amigo, e ontem, cara, eu resolvi experimentar uma coisa nova. Você vai até rir de mim, porque isso não tem nada de novo, mas aqui em casa pelo menos é novo, porque a gente não tem costume de comer muito porco, a não ser bacon, mas bacon eu nem considero porco mais. O bacon é...
É só um produto aí,
Existem todas as carnes erradas, existe a carne certa, que é o bacon, entendeu? E eu comprei uma costela de porco, cara. Mas era aquela costela, meu amigo, que a carne tava desgrudando do osso só de você soprar, entendeu? Que delícia, mas eu pensando a mesma coisa.
Vou dar um conselho, inclusive, pros nossos astronautas, tá? Nesse momento que às vezes você não tá conseguindo comprar... Porque a carne tá muito cara aqui nessa nossa ilha de Veracruz, a carne bovina. Carne de porco no Brasil se produz muito pouco, cara, sabia? E é uma carne fácil de se produzir e o brasileiro consome pouco. Obviamente você não vai comer uma panceta todo dia, porque senão, né, meu Deus do céu, a gordura. Mas tem partes do porco que são menos gordurosas e é muito barata a carne, tu acredita, cara?
Mas o porco na parte da produção é meio problemático, Igor, porque ele é fácil de produzir, entendeu? Mas, cara, ele destrói tudo ao redor, velho. Porque pra você manter o chiqueiro do jeito que o porco tem que ter, velho, eu lembro que eu tava lendo que a China, eles pararam de produzir porco no nível que eles precisavam porque tava destruindo o país, velho.
Então, é porque o porco, ele é tipo a galinha dos mamíferos, entendeu? É mais fácil de se produzir. Agora, aqui no Brasil, se consome muito pouco. Você vai pegar, assim, um exemplo, na Europa você consome muito porco, né? Aqui no Brasil a gente não tem muita afeição, a gente tem mais afeição pela carne bovina. E por mais que se tenha esse trabalho, como você disse, ele é mais fácil de ter a produção, é mais rápido, mas o mercado brasileiro não vende tanto. Por isso que quem for comprar qualquer carne aqui no Brasil, você pode verificar, tá metade do valor da carne bovina.
Mas Igor, você quer saber qual é a prova de que a gente precisa mesmo fazer alguma coisa quanto à nossa alimentação e exercício, cara?
Diga.
A gente tinha o objetivo de falar aqui no início sobre saúde e acabamos falando de carne. E depois dessa, meu amigo, só sobe a música aí, porque, meu Deus... Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre C.S. Lewis. Vem com a gente que o papo vai te jogar no guarda-roupa e te mandar para outro mundo.
Nessa semana o povo tá engajado com a gente, né, cara? Cheio de comentário, cheio de gente que tá gostando do programa, isso é bom demais, né, não?
É assim que eu queria ver o Sem Gravidade. Tô muito alegre com isso, e inclusive com os julgamentos, né?
Falando em julgamentos, olha só o que a gente tem aqui, ó. Essa é pra você, viu? Tá preparado aí?
Só manda.
Olha só, o Rodolfo Murilo Barbosa Moura, lá no YouTube, ele comentou assim pra gente: o problema não é gostar de BBB, mas levar o BBB a sério, kkkkk.
Ó, eu não levo BBB a sério. Eu tenho uma separação muito nítida pra mim, que eu acho que até falei isso no episódio, né? Eu separo entretenimento do estudo. É, aí que tá, quando você começa a estudar muito algo que você gosta, aquilo acaba se tornando entretenimento. E eu sei separar essas duas coisas. Algo que é pra me entreter e algo que é pra eu estudar, né? Etc. Só que assim, tem muita gente que leva a sério mesmo BBB, né? Que olha assim e fala assim: isso aqui é uma experiência social. Não é, colega. O Boninho tá sempre ali atrás, mexendo os bonecos, avisando a Carol Conká. Quem pegou a referência, pegou.
É, não, e é verdade. E é engraçado, cara, que esse negócio de BBB, ele mexe muito com... Eu não vou lembrar onde eu li isso, mas é uma hipótese que eu já levo como concreta, que, na verdade, as pessoas que assistem aquele programa e se identificam com aquele negócio, na verdade, elas estão tentando viver a vida delas como se estivesse... Como se a vida delas fosse a vida da TV, tá entendendo? Você pega alguém famoso ali, e aí você se projeta naquela pessoa, e pra pessoa... pessoa que tá assistindo aquilo, ela gosta justamente porque ela se sente no papel do fulano, entende?
Sim, olha, se o BBB não tivesse tanta manipulação, seria assim um programa interessante, no sentido que a base dele é o livro, né? Eu não lembro se é The Big Brother ou se é Big Brother só, mas a ideia de uma sociedade que é totalmente controlada pela vigilância. Aí sim, é algo interessante de se pensar, né? Que não é tão difícil do que a gente vive hoje em dia, a ideia falsa de liberdade verdade e de sigilo, que não temos nenhum, nunca houve uma época na história do mundo que o homem foi tão vigiado quanto hoje. Antigamente, quando você vivia no período medieval, né, no vassalorismo, você vivia ali no meio do mato, você podia, eu não estou falando que isso é certo, só estou falando que isso acontecia, você podia matar toda a família do seu vizinho, as cabras e tudo, destruir a fazenda dele, que só iam descobrir 2 meses depois, quiçá um ano.
Meu Deus, cara. Vamos para um exemplo menos extremo, o cara podia peidar no mato e ninguém ia ver.
Não, mas eu levei pro trágico exatamente porque isso acontecia, né? Aí você não descobria quem era a pessoa. Hoje em dia, colega, tem uns amiguinhos aí que beijam a menina numa esquina e ele tem namorada. Na outra esquina, a namorada dele já tá sabendo, a outra menina também, as duas pegam ele de porrada. Porque Eita. Não existe segredo na sociedade moderna. Assista Inimigo do Estado, ótimo filme, indicação pra vocês.
Ah, e só um adendo aí, Igor, eu acho que é baseado baseado no em George Orwell, 1984, que é lá que tem o Big Brother.
Ah, é, né? Verdade, verdade, verdade. Mas pensei que tinha um livro separado com esse nome.
Provavelmente tem.
E falando de engajamento, também recebemos o comentário da Ale, com dois S, _ Liliane. E ela comentou: ficou ótimo, ri muito. Acredito que ela estava falando aqui do episódio Os Trapalhões. E acredite, pra nós também foi muito gostoso de fazer e rimos demais. E inclusive as nossas conversas fora do programa, minha e do Léo, eu gargalhava, lembrando ali das esquetes de humor dos caras.
Cara, é. E fora do programa foi melhor ainda porque é sem censura, né? É.
Aí eu consegui rir muito pra descontar as partes que eu não ri tanto.
Ah, meu amigo, cara, o povo não tem ideia do quanto a gente consegue rir fora do programa. Eles acham que é só ali dentro. É muito melhor do lado de fora. E ó, já falo, vocês nunca vão saber, vão ficar só na curiosidade mesmo.
E aí, Léo, o que mais?
Olha só, a gente tem o Nego Del também, cara, que é... Olha só, Nego Del com L. Ele fala assim: legal demais esse episódio, parabéns pela pesquisa e o trabalho de vocês. Isso aqui, ele tava falando do episódio sobre pornografia, e véi, que episódio bom, e eu agradeço muito o Alfa Pobre lá, o Adriano, né, cara, que trouxe muita informação boa, e aquele episódio ali ficou muito rico.
Sim, ficou, a gente conseguiu olhar de várias perspectivas a mesma situação.
Eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir fazer um segundo ou um terceiro episódio com aquele tema e com aquela profundidade, foi bom demais.
De fato. Também recebemos o comentário da Celine Ribeiro 30, ela comentou: ouvindo agora, soube de vocês pelo arroba Marfinha Summers e gostei bastante, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos a sua visita, espero que permaneça aqui com esses dois falastrões que vos falam, e agradeço ainda mais o nosso amigo, colega, o Marfinha Summers, parceiro que já gravou um programa conosco.
Pois é, acho que, será que já foi dois? Ah, eu já nem sei mais, eu já gravei com ele, ele já gravou com a gente, é essa mistura.
Foram
aí.
Foram dois, acredito eu.
É, eu agradeço demais ao Mafinha, cara. Ele fez uma ótima campanha aí com a gente, né, cara? E trouxe novos ouvintes. Se você tá ouvindo aí e veio pelo Mafinha, fala lá pra gente. Ele vai gostar demais de saber que você chegou aqui por ele.
Inclusive, saudade de gravar com o cara, velho. O cara é gente boa demais, engraçado, sabe comentar as paradas. Vamos gravar mais pra frente.
Certeza. E é isso, né, Igor? Agora a gente... Bom, hoje a gente não vai falar as redes sociais. Tô zoando! Vocês acham que a gente não vai falar, hein? A gente vai falar sim, meu amigo. É lá no Twitter, o arroba Léo Sem Gravidade, o arroba Sem Gravidade _ PC.
Também estamos disponíveis no Instagram através de perfis arroba Prof. Igor PH, arroba Léo Sem Gravidade, arroba Sem Gravidade Podcast. É importante dizer que lá no Instagram estamos bem engajados, comentamos tudo. A maioria dessas perguntas a gente tira de lá, e lá é onde o negócio acontece. Nos sigam lá.
É engraçado como essa rede funciona, né? Eu não consigo entender, mas honestamente, velho, nesses casos, eu nem entendo, eu só aceito.
Tá certo.
E aí a gente tem também o Facebook, cara, facebook.com/semgravidadepodcast.
Também estamos disponíveis no YouTube, youtube.com/semgravidadepodcast.
E nós temos também as rádios, a gente tá lá na Troyes FM, que é a troyesfm.com, é toda quarta-feira, às 8 da noite, e nós também temos a Shockwave Radio, que é shockwaveradio.com.br, e lá é toda quinta-feira, às 16 horas, não percam.
E como nós seguimos o conselho de Nelson Rodrigues, eu friso de novo isso, envelhecemos, também usamos e-mail, tá? Para contato comercial, para proposta, para inclusive sugerir temas, semgravidadepodcast@gmail.com.
Sim, e vocês não podem esquecer do nosso site, dá uma acessada lá, dá um page view pra gente, vai lá, dá uma checada, porque ficou bonito, ficou legal, ficou bom de usar, e a gente tem também nosso... Opa, não pode falar ainda?
Ainda não.
Segredo, olha só, que será que a gente tá cozinhando?
Algo muito especial pra vocês e pra nós também.
Pois é, então agora que a gente deixou vocês aí morrendo de curiosidade...
Sobe a música.
Bem-vindo de volta, astronauta. E hoje, cara, hoje a gente vai falar de um autor que é amado por muitos, odiado por poucos. Será que tem alguém que não gosta desse autor, Igor?
Cara, é difícil, né? Porque C.S. Lewis, ele agrada gregos e troianos, né? Ele agrada evangélicos reformados, católicos e até ateus.
Pois é, imagina só um cara que consegue reunir essa gama de gente que não começa a pular no pescoço um do outro enquanto lê ele, cara. É incrível. C.S. Lewis, que é o tema de hoje, é o autor que embarcou multidões na sua literatura, no seu jeito de escrever e principalmente no conteúdo de sua obra, né?
Exatamente. E é muito bom mergulhar nesse autor. Vale lembrar que, além de grande literário, ele também era um filósofo, historiador. Ele é um daqueles caras que você não consegue definir qual a área de atuação dele. Obviamente que ele sentou na cadeira, né, em Cambridge, na cadeira de literatura medieval, se não me engano.
Eu faço um adendo aí ao que você falou, cara, que é engraçado isso. Tem um autor, que eu não vou lembrar agora quem é, que ele fala dos tipos de inteligência, né? Eu tenho algumas críticas quanto a esse negócio de tipos de inteligência aí. Mas tira pra lá. A crítica, vamos só entender o que o cara falou. Ele falava que nós, os seres humanos, temos tipos de inteligência. Por exemplo, inteligência espacial, que é você conseguir se mover no espaço igual um jogador de futebol faz, entendeu?
Uhum.
E inteligência linguística, e são 6 tipos, se eu não me engano. Se você lembrar aí, você me fala, Igor.
Inteligência intrapessoal, interpessoal, emocional, corporal, espacial, linguística. Linguística, lógico-matemática. Eu sei disso porque eu usei esse autor, que agora fugiu o nome também, mas eu sei que é uma tese de Harvard, né? São os 12 tipos de inteligência. Eu usei ele em um trabalho de especialização na Universidade
Olha
Católica.
Aí. Combinou direitinho, cara. Então, esse fulano aí, ele falou sobre isso. E eu não sei se foi ele ou se foi um outro autor se baseando no trabalho dele. Ele dizia que os gênios são os caras que vão além em pelo menos 2 desses tipos de inteligência, entende? Que é o cara que não só manja de uma das áreas, mas que ele manja de 2 e consegue combinar as 2 pra gerar um conhecimento novo. E aí, quando você pensa no Lewis, cara, como negar que ele não é um gênio?
Não, sim. E olha que o advérbio gênio, pra mim, eu dou pra poucos, né? Porque se eu chamo qualquer um de gênio, o que eu vou chamar Einstein, né? E C.S. Lewis, ele tá nesse enquadramento que eu acho o cara genial. Não tem como negar isso. Ele atuava em várias áreas e ele tinha essa capacidade, né? Olha que interessante. Isso é uma coisa que eu pretendo, que eu busco dentro da minha área de licenciatura como professor, que é você falar de um jeito que a pessoa que não é iniciada na área entenda, e aquele que é iniciado, ele olha pra sua fala e fala, nossa, que profundo. Tem um cara que fazia isso aqui no Brasil, que era Ariano Suassuna. E eu acho que é mal de literário, né? De pessoas que trabalham com a literatura. Os grandes, claro. E C.S. Lewis é isso. Quando você vai ver alguma das suas obras, quem não é iniciado na área, seja na teologia ou na filosofia, entende o que ele quer falar, e aqueles que já são iniciados olham pra fala dele e falam, nossa, que profundo, ele tá querendo falar sobre aquilo lá, entendeu?
Ah, e olha só, só pra dar um pouquinho de informação aí pros nossos ouvintes, o nome do C.S. Lewis era Clive Staples Lewis, velho. E, pô, eu não acho o nome muito forte não, viu? Staples, é tipo carimbo. É Clive Carimbos Lewis.
E dizem aí as línguas que o apelido dele era Jack, viu?
Sério?
Eu tava lendo uma biografia e ali dizia que o apelido dele entre os amigos era Jack.
Meu Deus, meu nome é Clive, mas pode me chamar de Jack. Olha só, velho. E ele nasceu em 1898. A gente considera todos os 1800 como era vitoriano ainda, cara? Eu considero só porque sim, não que seja.
Só porque eu quero.
É, mas ele nasceu então na era vitoriana definida por mim e morreu lá em 1963, teve uma vida boa, uma vida cheia de conquistas, nasceu na Irlanda do Norte, foi amigo do Tolkien e conversou com Chesterton, foi membro da igreja com grandes pensadores e se formou em Oxford, tem uma cadeira de honra na universidade. Cara, esse fulano fez tudo.
E você esqueceu de uma parte ainda, hein? lutou na Primeira Guerra Mundial. Foi voluntário pra guerra.
É mesmo, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E teve mais, na Segunda Guerra Mundial ele teve um papel decisivo também nas linhas de trás, né? Que é o cristianismo puro e simples, mas a gente vai falar daqui a pouco. Não é agora ainda não.
É, vale lembrar que dentro da formação dele, qual é a maior característica desse pensador dentro ali da sua... da área psicológica, digamos assim. É que C.S. Lewis, ele é um cara honesto. Isso é muito importante, sabe? Porque, ainda mais nos dias de hoje, que se diz que a gente vive numa pós-verdade, numa pós-modernidade ou num mundo líquido, seja como você quiser classificar isso, né? Por mais, a gente tem várias definições, mas nos dias de hoje, a gente tem como a gente tem um bombardeamento de informação, a gente não liga muito pra verdade. Eu falo de maneira genérica, óbvio. E C.S. Lewis, ele parece que é um contraponto à nossa sociedade atual, porque ele era muito honesto consigo mesmo. Ele era ateu porque ele realmente não acreditava e não via sentido numa fé cristã. Ele era freudiano, né? Ele entendia, ele tinha uma certa angústia no pensamento dele dentro da sua formação, mas ao mesmo tempo, desde a infância, ele foi iniciado na lógica, né? O pai dele pagou um professor rígido de lógica para ele desde o início, então ele era muito honesto com seus estudos e com aquilo que ele lia, com aquilo que ele pensava.
Sim, e isso é interessante, né, cara? Que ele foi instruído, se eu não me engano, foi na fé católica durante toda a vida dele, e ele chegou num momento da vida que ele falou, não, isso não é pra mim, e ele começou, e ele desistiu da fé, do cristianismo, e passou a ser ateu. E dizem aí as biografias e o povo por aí que ele voltou à fé cristã conversando com Tolkien, né?
Sim, a fé cristã, dizem que ele se aproximou de Cristo, né? Ele falava, eu não vou lembrar agora onde eu li, qual o livro dele, mas ele falava que o Tolkien foi quem o aproximou das chagas de Cristo. O cristianismo realmente foi uma apresentação de Tolkien para C.S. Lewis, mas um pouco antes ele já tinha aceitado a existência de Deus através de uma aula de filosofia, né? E é muito interessante falar sobre isso, porque, perceba, ele era um leitor que lia de tudo. O cara, ele lia ateus, tanto que o cara, ele tinha uma pegada mais pra Freud. Mas ao mesmo tempo ele lia Santo Agostinho, ele lia São Tomás de Aquino, ele lia Pascal, ele tinha uma leitura, ele lia Chesterton, ele tinha uma leitura muito dedicada a todos os autores que ele achava inteligentes. E qual era o comentário dele sobre esses autores? Ele falava o seguinte: como podia ser tão inteligentes e crer nesse conto de fadas religioso? Era o questionamento dele. Até que ele vai chegando na maturidade dele e ali, como eu falei, sendo sincero consigo mesmo, ele começou a fazer alguns questionamentos dentro de uma aula de filosofia, e no final ele fala o seguinte: quando ele aceita o teísmo, isso aqui ainda não é o cristianismo de fato, né? Tanto que o cristianismo, ele vai ter essa aproximação através do amigo dele, Tolkien, o sul-africano, né? Um dos escritores preferidos também. Mas ele fala o seguinte, eu acho muito bonito essa frase dele, quando ele aceita Deus, né? No sentido de acreditar que existe um Deus. Ele fala o seguinte: cedi, enfim, admitindo que Deus era Deus, ajoelhei-me e orei. Talvez, naquela noite, o mais deprimido e relutante converso de toda a Inglaterra. Não percebi, então, o que se revelava hoje, a coisa mais ofuscante e óbvia, a humildade divina que aceita um converso mesmo em tais circunstâncias.
Caramba.
E a partir desse momento, ele fala assim, olha, eu tenho que ser honesto comigo. Deus é Deus.
É porque esses grandes pensadores, cara, imagina, isso é uma coisa que não se vê hoje em dia, né? Porque a pessoa tem que se esvaziar do seu próprio ego para conseguir reconhecer que existe algo maior do que ele próprio. E a gente tá tão imerso nesse mundo cheio de... em que tudo gira em torno do próprio umbigo, com esse humanismo exacerbado, né, cara? Tudo revolve ao materialismo, ao humanismo, à própria pessoa, e eles acabam se esquecendo de que, né, somos só humanos.
Exatamente. E perceba que o que você está falando é um dos pontos que C.S. Lewis vai ligar lá em um dos livros dele mais consagrados, né? Que é A Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Ele vai falar exatamente sobre esse ponto, mas aí eu comento mais pra frente quando a gente for falar sobre o livro.
É isso mesmo. Mas aí, cara, eu acho que já dá pra gente puxar um gancho aqui pra atuação dele na Segunda Guerra Mundial, né? E mais especificamente, Cristianismo Puro e Simples, essa obra-prima que ele nos presenteou enquanto ainda estava vivo. Uma coisa interessante sobre Cristianismo Puro e Simples é o seguinte: esse livro, na verdade, cara, ele foi encomendado como uma série de palestras no rádio. Você sabia dessa?
Sim, pela BBC. Eu dei uma pesquisada sobre.
Pois é, o livro ele saiu durante a Segunda Guerra Mundial e a ideia era que se fizesse essa série de palestras pelo rádio pra dar aquele up nos soldados, entendeu? Alguma coisa que desse ânimo, que desse, sabe, vontade de lutar, que desse algo pelo que as pessoas pudessem lutar na guerra. E eles pensaram no quê? Olha, a gente tem que fazer algo focado no cristianismo e a gente precisa de uma personalidade. Então eles chamaram o Lewis, que já era reconhecido, já tinha toda uma bagagem e não tinha inimigos, digamos assim, né? Simplesmente todo mundo gostava dele, cara. E com toda essa bagagem que ele tinha, com todo esse conhecimento, ele foi capaz de criar essa série de palestras com o seguinte pensamento na cabeça. Ele focou em falar sobre as coisas que todo cristão concorda. Seja ele anglicano, seja ele católico, seja ele calvinista, arminiano, qualquer coisa, cara. Ele focou no que todos os cristãos concordam. Então, sem as pequenas coisas que nos separam, ele pensou, olha, vamos fazer isso daqui com base naquilo que nos une. E é justamente isso que o cristianismo puro e simples. São as bases da fé cristã expostas de uma forma maravilhosa.
Tonight, the BBC presents the first in a series of talks called Right and Wrong, a clue to the meaning of the universe by C.S. Lewis. This talk is titled Common Decency. And now, Mr. Lewis.
É até engraçado que ele começa o livro não falando necessariamente do cristianismo, mas só de lógica, né?
Exatamente. Isso é muito importante, porque ao que parece, serve tanto para cristãos e não cristãos, mas eu penso que principalmente para não cristãos, porque ele é como se ele estivesse oferecendo, primeiro, uma cosmovisão de mundo, como vou dizer, transcendente, inicialmente, que ele começa a trabalhar como lógica, e mostrando para o não cristão o que é o cristianismo. Porque assim, qual um dos grandes problemas que a gente tem dentro de toda a morfologia e forma cristã, estrutura cristã no mundo? É porque às vezes a gente fica muito preso em debates teológicos. Isso é uma das coisas que me irrita um pouco. E eu sou a fundo, sabe, em estudar teologia. Eu gosto, leio muito, né? De Santo Agostinho a Chesterton. Só que é o seguinte, tem um problema que quando você fica muito nessas leituras, às vezes você perde o simples, a mensagem do evangelho. E ele faz isso, né? E ele tá fazendo uma apresentação ali do cristianismo. Tanto que no início do livro ele fala o seguinte, é como se o cristianismo fosse uma casa, né? E você tem ali, o livro dele é um corredor da casa. Você entra, você vê o corredor da casa e ali é o cristianismo. Só que ele só tá apresentando o corredor pra pessoa realmente encontrar o cristianismo no sentido de salvação, de conversão, ela que tem que abrir os cômodos e entrar. Porque ninguém dorme no corredor da casa. Se você quiser dormir, tem que abrir o quarto, os cômodos, deitar na cama e apreciar a lareira.
E é interessante que esse livro, Cristianismo Puro e Simples, ele é um remédio muito bom justamente pra algo que a gente... pra um problema que a gente tem hoje, né, cara? Que é o ateu de Facebook, que eu chamo de ateu tadinho, que é o cara que acha que sabe tudo sobre cristianismo, mas quando começa a falar, realmente não tem ideia do que é o cristianismo, né? Ele pega aqueles ritos que ele vê, ou aquela ideia superficial que ele vê pelas pessoas, não pelo cristianismo. Você entende o que eu tô tentando falar? Que ele vê a forma através da execução das pessoas e não do que é dito. Aí ele foca principalmente no que as pessoas fazem de errado e esquece do que fazem de certo, e é esse o cristianismo pra ele. É uma forma que não é exatamente o que é o cristianismo.
É porque assim, se você for pegar a caricatura do cristianismo, você nunca vai conseguir chegar a nada. E vez ou outra, hoje em dia eu acho que, pelo menos, eu participava muito de debates de apologética. Hoje em dia não tanto. Eu acho que hoje em dia até diminuiu a existência dos ateus todinhos. Eu tenho muitos amigos ateus, mas amigos que conversam comigo, como eu falei da caricatura característica de C.S. Lewis, sinceramente, né? Sem a tentativa de quem ganha o debate. Conversar com sinceridade, né? Uma conversa socrática. Mas, assim, vez ou outra eu encontro um ateu todinho por aí. E a primeira coisa que vem na minha cabeça, e a primeira coisa que eu expresso é o seguinte: colega, deixa eu falar pra você aqui. O cristianismo, e eu tô falando de questão teológica, tem 2000 anos de existência. Você realmente acha que você, com 13 anos de idade, descobriu a contradição do cristianismo, cara? Você realmente acha isso? O pessoal tá 2000 anos debatendo o negócio, entendeu? 2000 anos. E as melhores mentes do mundo. Você vai pegar lá, desde da Idade Média, tem um exemplo, a separação da Igreja Católica com a Reformada, tem muita gente que acha que foi por causa simplesmente lá das 99 teses. Mas antes disso você teve as 97 teses, que era uma crítica de Lutero sobre a razão, que é aquele debate que a gente estava tendo offline. A crítica de Lutero primeiro era referente à razão, é um debate filosófico. Então o cristianismo, ele vem calcado nesse questionamento, nesse debate, durante milhares de anos. Aí chega alguém com 15 anos de idade e fala: ó, derrubei o cristianismo, é isso.
Esteja refutado. Mas, cara, é verdade. E a quantidade de pessoas que ainda tá nessa não é pequena, não. E eu fico reparando, vou citar de novo aqui Jordan Peterson, porque eu acho que é uma das personalidades, uma das maiores mentes da nossa geração. E esse cara, ele chegou numa conclusão simples, cara. Eu não acho que ele seja necessariamente cristão, ou pelo menos não cristão bíblico-cêntrico, entendeu? Mas ele chegou a uma conclusão racional pra fé. Ele chegou à conclusão de que a fé, em última instância, é algo bom. É algo bom por quê? Porque você não consegue extrair um sistema moral eficiente e transgeracional, ou seja, que você consiga passar pros seus filhos, através somente da lógica. Porque a lógica, ela serve só pra resolver problemas. E quando você extrai a religião do seio da sociedade, o que te sobra é a lógica, cara. E ele até fala em uma das palestras que Nietzsche se deparou com esse problema, e Nietzsche mesmo chegou e falou: olha, a gente tem esse negócio aqui de ateísmo, de que Deus está morto, beleza. Só que se a gente não chegar a uma solução para conseguir criar um sistema moral e ético que seja transgeracional, a gente vai inevitavelmente cair no niilismo. O futuro de uma sociedade que cai no niilismo é a morte, entende? E ele falava em larga escala, cara. E o que a gente viu no século XX, das tragédias, né, que a gente debateu até no último episódio, falando sobre a construção do canal do Mar Branco, é algo muito parecido com isso, porque você tem um sistema de governo que não vê o humano mais como sagrado, né, como criação máxima de um criador que estava interessado na sua obra, mas só como massa pra trabalhar. Então a humanidade perde esse status e vira só uma coisa.
Sim, cara. É a frase de Dostoiévski, né? Quando ele fala que, dentro do livro dele, acho que é Irmãos Karamazov, tem que verificar depois. Se tiver errada a referência, nossos ouvintes estão aí pra isso, né? Queria falar o seguinte: se Deus não existe, tudo é lícito. A moral, da maneira que entendemos hoje, de se preocupar com o outro, Kant tentou trabalhar alguma coisa perto disso, mas mesmo assim, pra mim, o sentido da caridade, que é o que leva a sociedade a ser o que ela é hoje em dia, é Deus. E sem Deus, se não existe o sagrado, então tudo é permitido. Por que eu não posso matar o meu colega do lado? Por que eu não posso fazer isso?
Você sempre consegue racionalizar esse tipo de coisa.
Se você não tem um sagrado que venha de cima pra baixo, todas as coisas no mundo são lícitas. Então você não tem bem ou mal. Tudo é o que é. Então eu posso fazer o que eu quiser.
Um bom exemplo pra deixar esse ponto um pouquinho mais claro é que, se a tua moral não vem de Deus, ela vai ter que vir de algum lugar. E esse lugar tem que ser uma mente racional. Mente racional é só humano. Então você vai tomar a palavra de outro homem como o seu senso de moral e ética, como o seu pêndulo pra decidir o que é certo e o que é errado. E aí, meu amigo, você acaba com o que a gente já vê por aí há séculos e séculos, que é colocando em uma personalidade todo o senso de moral, né? Você simplesmente extrai do que a pessoa falou o que é certo e o que é errado, e aquela pessoa tem os próprios interesses, né? E você tá à mercê dos interesses daquela pessoa.
Exato.
E Igor, tem um outro livro também que é muito interessante, cara, que esse eu li já faz um tempo, mas que eu lembro que me impactou muito, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Aprendiz. Cara, que título, hein?
Cara, é muito bom. Isso aí eu tava revendo pra gente gravar esse episódio e arrepiado, cara, porque foi nesse livro que eu percebi essa sutileza de C.S. Lewis, né? Que é a ideia dele falar, dele passar grandes ideias de maneira simples e conversar. Pra começar, que ele começa o livro argumentando pelo contrário, né? Em vez de falar de um homem olhando para o mal, ele vai falar do mal olhando para um homem, tá?
Igor.
Oi.
Mas, peraí, descreve um pouquinho de como é esse livro, cara. Como é que é a estrutura dele? Tipo, quem são os personagens?
É, aqui é um diálogo entre o diabo, que está ensinando ao seu aprendiz...
Um diabrete?
É, exatamente, que tem um paciente que é ateu, e esse aprendiz, ele tem a missão de levar, obviamente, esse paciente à incredulidade logo para o inferno. E o diabo, ele vai escrevendo cartas, ensinando para ele quais são os fundamentos lógicos, isso é muito importante, e racionais, para que ele tenha essa influência sobre o seu paciente. E eu fiz alguns pontos aqui, só pra a gente passar por cima, que um dia a gente vai gravar um episódio, né, Léo, falando sobre, se aprofundando em todos esses temas e esses livros. Hoje a gente só queria apresentar um pouco da obra de C.S. Lewis por cima, mas eu tirei alguns pontos aqui, tá? Primeiro, né, qual o primeiro conselho do diabo ao seu aprendiz? Não, primeiro não, um dos. Ele fala o seguinte, olha, faça com que esse homem, ele se preocupe muito com as coisas do dia a dia. Nossa, isso aqui é muito profundo, cara. Porque se você... Qual é o problema da sociedade atual? Agora eu estou elaborando em cima disso, tá? Qual é o problema da sociedade atual? Inclusive, é um problema que a filosofia também enfrenta, dos homens não quererem mais estudar filosofia. Filosofia também fica em segundo quadro, e como a religião também. Porque se você é atolado na vida prática, sabe, imerso nessa vida do dia a dia, de trabalho, escola, durmo, acordo, tem que comprar o café, tem que lavar o cabelo dos meninos, tá entendendo? Se você é imerso nessa vida, você não tem tempo pra pensar algo para além dessa vida. Então, a morte da alma está na vida prática. E ele aconselha, ó, vai lá, incita esse cara a ficar preocupado com as coisas do dia a dia. Porque preocupado com as coisas do dia a dia, ele não vai pensar pra... ele não vai olhar pras coisas maiores. Isso também é um problema que a gente tem bem, hoje em dia na sociedade. Quem vai falar isso também é um ateu, por incrível que pareça, né? É Bertrand Russell, né? Que ele vai falar sobre a importância da filosofia, um texto clássico. E ele fala que a filosofia, ela tenta olhar para coisas maiores também. É sair da vida prática.
Tonight, the BBC presents the first in a series of talks called Right and Wrong, A Clue to the Meaning of the Universe by C.S. Lewis. This talk is titled Common Decency. And now, Mr. Lewis.
Outra lição que o livro traz também é tornar o seu paciente extremista. Porque, se você vai percebendo, qual o trabalho que o diabo tá querendo passar pra esse cara aqui, em síntese? É desviar ele, o olhar dele, pra outras coisas que não sejam as coisas maiores.
O transcendente.
O transcendente. Então, todos os conselhos dele são exatamente uma tentativa de desvio. Exemplo, fala pra ele estudar o Jesus histórico. Isso aqui é muito bom, cara. Usar o cristianismo para a política, puramente para a política, aquilo que a gente vai chamar de cristianismo cultural. Porque todas essas coisas, você vai perder o quê? A ideia do sagrado. A ideia que existem coisas para além dessa vida e resumindo o livro...
Você remove o componente sobrenatural e torna tudo material, né?
Material, sabe? Seco, sabe? É vida de atrito, vida que não tem sentido. E todos os conselhos dele... Agora, obviamente que ele vai trabalhar isso de forma elegante e de forma profunda. E também ele trabalha o óbvio, né? Que em uma luta com o diabo, vamos lembrar que se a gente vai usar o argumento bíblico, o diabo é um dos grandes problemas do homem, mas não só o diabo, né? O próprio homem, né? O pecado original.
A própria natureza.
A própria natureza. O mundo quanto ideologia anticristo, que são as amarras que prendem o homem, mas em um em um debate racional com o diabo, você não ganha. Porque um dos maiores entendedores do homem é o próprio Satanás.
Cara, esse livro eu recomendo demais. É muito bom. Ele, como eu falei, eu li ele há um tempo atrás. Ele enraizou muita coisa em mim. Então, eu recomendo pra vocês aí, gente. Se vocês tiverem a chance, lê ele. É curtinho, não é longo, não. Vale a pena demais.
Só apontar aqui que eu falei o problema, mas não falei a solução, né? O problema, obviamente, que o problema dessa vida racionalizada que o diabo ele ganharia é você olhar pro transcendente de Cristo. Pronto, agora finalizei, porque eu não dei a solução lá atrás.
Não, é verdade. Tem que falar, né?
Não, porque senão só fica assim, uai, que triste esse livro. Não, é isso que ele tá querendo apontar. Cuidado com a racionalidade dessa vida material e prática. Olhe pras coisas além dela.
E a gente também não tá, assim como Lewis, a gente não tá tentando ir pro extremo de que você deve abandonar a racionalidade, tá, gente?
É, exatamente. Eu não tô falando pra você largar o emprego.
Não, vou viver feito doido agora. Não quero mais o racional.
Pique vendedor de sonhos, eu não sei se você já leu esse livro. O cara larga tudo e vai morar como um mendigo pensando nas coisas. Não, não é isso que eu tô aconselhando, não.
Não, teve até aquele filósofo que foi pro barril, né?
Caraca, qual é o nome dele, velho?
Ah, eu sempre esqueço, velho.
George o Cínico. Inclusive, dizem que Chaves é um pouco inspirado nele, né?
É, eu já ouvi falar essa daí. Então, não vai virar o filósofo do barril, não, tá?
Exatamente.
Mas aí, Igor, a gente chega na obra mais conhecida e consagrada de C.S. Lewis, cara, que na verdade não é uma obra, é uma série de livros e que já até foi pro cinema, não é mesmo?
Crônicas de Nárnia.
Oh, bom demais.
Tenho tatuado no meu braço, literalmente. Eu tenho uma tatuagem do Aslan no meu braço.
Olha aí. E Crônicas de Nárnia, cara, como aquilo é profundo, porque você chega no nível máximo do storytelling, né, cara? Que é quando você consegue unir uma filosofia de vida com uma história que consegue conversar internamente com as pessoas. Você lê aquilo dali e depois de ler, a ideia fica martelando na tua cabeça sem você nem mesmo perceber, né?
Exatamente. E Crônicas de Nárnia, como eu falei, por mais que ele seja um grande pensador, C.S. Lewis, eu penso, obviamente, que é isso também, né? Ele não tá querendo trazer uma grande teologia. Esses livros dele tinham um propósito evangelístico. E Crônicas de Nárnia, pra mim, é um dos maiores dele. Que é uma maneira de trazer o evangelho pras crianças, né? Que é um dos objetivos do livro.
Eu acho que é o maior, cara. Eu argumento. Porque, por exemplo, quando a gente pega Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, eu acho que ele é mais profundo.
Uhum.
Só que Nárnia é mais acessível.
Sim, sim.
Porque quando você pega Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele é pra, digamos assim, pro iniciado, entendeu? Ou uhum. pelo menos pro interessado. Agora, Crônicas de Nárnia, cara, vai pro desinteressado, meu amigo. Pra alguém que tá pouco se lixando pro que Lewis acreditava ou queria passar, mas ele lê aquilo dali como uma história e ele nem se toca das profundezas que foram discutidas no livro e aquilo dali internaliza, entendeu? Sem a Sim. pessoa nem perceber.
Tem uma questão de Crônicas de Nárnia que eu percebo, eu não sei se foi essa impressão, porque quando eu assisti Crônicas de Nárnia a primeira vez, eu não conhecia C.S. Lewis. Eu tô falando do filme mesmo, não tô falando dos livros. E quando eu assisti a primeira vez, eu percebi algumas similaridades com o Evangelho, porque é tão sutil que você percebe mais ali no final. Quando você vê ali o Aslan falando assim, olha, no seu mundo eu tenho outro nome, me procure nele. Pera aí, cara, esse cara mandou alguma mensagem aqui pra mim, pera aí. Você entendeu o que ele tá falando aqui, entendeu?
Clicou.
Clicou, opa, pera aí, cara, entendeu?
Não, e cara, então vamos colocar algumas informações sobre os livros e os filmes aí pra galera, né?
Vai lá.
Primeiro, são 7 livros, tá, gente? O povo acha que é pouca coisa, mas não, são 7 livros. E desses 7 livros, eles fizeram filmes até agora só sobre Trey. E vejam só, eles nem fizeram sobre o primeiro ainda. Todo mundo acha que O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é o primeiro livro, mas não é não. Sabia dessa, cara?
Não.
Não, eu te pergunto por um motivo específico, Igor. Eu fiquei muito puto porque enquanto eu tava fazendo pesquisa sobre pra esse episódio aqui, cara, eu vi em várias fontes, mas várias fontes, gente falando que O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa era referente ao primeiro livro. Eu falei, não, não é não, seus burros. burros. Vocês nem leram os livros pra escrever a matéria, bando de tapado. Jornalistas. Só dando, então, aí uma informação pra galera, pra que vocês não sejam iguais a esses jornalistas. Gente, o primeiro livro da série de Nárnia é O Sobrinho do Mago. E é uma referência direta, mas diretíssima ao Gênesis da Bíblia, sabia?
Olha aí, cara. Não sabia.
Ó, pra você ver como esse negócio é uma referência tão profunda, assim, ao Gênesis, você tem uma maçã que o Aslan fala pra feiticeira não comer, ela come e se lasca. Só que o Aslan, depois ele entrega essa maçã pro garoto, né, que tava vivendo a aventura, que é o Dickory, pra curar a mãe dele, entende? Então, assim como a gente tem a metáfora do conhecimento proibido na Bíblia, você tem também aqui a metáfora do conhecimento dado, né? E que o conhecimento dado, ele é uma coisa boa, enquanto que o conhecimento proibido é algo ruim, entende? Aquilo que não é seu e que você toma é ruim, mas aquilo que é te dado faz o bem. E aí, o mais interessante, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a passagem deles pra Nárnia é o guarda-roupa, certo?
Aham.
Mas sabe de onde veio a madeira que fez esse guarda-roupa?
Da árvore.
Da árvore que nasceu do fruto dessa maçã. Porque depois de dar pra mãe dele, ele plantou no quintal.
Mas continue.
tá bom, né? Não, mas cara, então, são 7 livros. O primeiro é esse, O Sobrinho do Mago, que é uma referência direta ao Gênesis. E depois a gente vem com o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que tem os personagens que a gente já conhece e ama, né? Que é o Peter, a Susan, o Edmund e a Lucy, que são os 4 irmãos, que se tornam os 4 reis de Nárnia. A gente tem, cara, logo depois, uma outra história muito boa também, que é o Cavalo e o Seu Menino, que é uma referência direta a Moisés, veja só. Conta a história de Shasta, que é um escravo numa terra do sul, que ele foge para a Terra Prometida, tô fazendo aspas aqui, aqui no ar, e ele encontra com Aslan em um monte, olha só.
Olha.
Em seguida, a gente tem o Príncipe Caspian, que é uma referência a... Enfim, tem muita coisa ali no Príncipe Caspian. Tem apostasia, tem conquistadores que tentam eliminar os costumes narnianos, e aí a gente entra no tema quente.
Tonight, the BBC presents the first in a series of talks called Right and Wrong, a clue to the meaning of the universe by C.S. Lewis. This talk is titled Common Decency. And now, Mr. Lewis.
Logo depois, a gente tem a viagem do Peregrino da Alvorada, que esse sim teve filme, e eles apresentam um personagem novo, né, que é o Eustáquio, que é o primo dos meninos originais, e ele é o chato da galera, e o chato da galera é quem não acredita em Aslan, veja só.
Até o Todinho, brincadeira.
Exatamente, não, o pior que é, cara, ele é a representação do cara chato aqui. Mas, velho, esse livro, ele tem uma mensagem muito bonita também, que é justamente do cara que provavelmente muito autobiográfico, entende? Porque é quando o ateu se encontra com Deus, né? E o que ele encontra não é a figura do poder, mas a figura do amor, né?
Exato.
A gente tem a Cadeira de Prata logo em seguida, depois da viagem do Peregrino da Alvorada, que ele retrata meio que uma viagem ao inferno, né? E por fim a gente tem a Última Batalha, que é uma referência ao Apocalipse, cara. Então cada um dos livros de Nárnia tem uma referência clara a um trecho da Bíblia, a algo que ele queria falar, entende? Mas, de novo, ele não tá inventando a roda. Ele tá contando essa história que já tá aí há milhares de anos, que a gente já conhece tão bem, mas que tem tantas facetas e tantas nuances que ele pode contar como se fosse algo totalmente novo.
E é incrível, porque, assim, aquela sutileza de Lewis, né? Se você lê sem entender esse contexto, você percebe, mas sem perceber, né? É aquela coisa que fica, você olha assim, olha, tem similaridades com uma história antiga que eu conheço há muito tempo, que é a Bíblia.
Eu lembro que a primeira vez que eu vi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi até um momento estranho, cara, porque logo no fim do filme você tem o sacrifício do Aslan, né?
Aham.
E quando ele volta à vida, cara, eu lembro que, bom, É claro que o homem não chora, todos sabem disso, mas a gente sua pelos olhos de vez em quando a gente malha muito. E aí, velho, eu lembro que, eu não sei mais onde estava passando, mas acho que eu tava na sala de casa, entende? E aí aquele momento que você engole o nó da garganta, né? Do Aslan voltando à vida, e você já viu aquele filme que tem um guarda que ele tipo chupa a lágrima de volta pro olho? Um daquele ali, sabe? Porque a cena é linda, eles fizeram a CGI muito bem feita, e o texto também é incrível, cara. Então, emociona mesmo, e, velho, essa é uma das poucas obras que eu quero levar pros meus filhos.
Sim, tem uma frase icônica, né? Que é os diálogos, na verdade, os diálogos entre Aslan e a Lúcia são maravilhosos, assim, né? Sempre eles querem passar alguma coisa, alguma mensagem, e tem um diálogo maravilhoso, e esse aqui completa um pouco do cristianismo puro e simples, a ideia do saguão, que é o Aslan falando, a Lúcia pergunta pro Aslan, né? Aslan, como você está grande? Aí o Aslan responde, é porque está mais crescida, meu bem. Aí Lúcia retruca, e você? Não? Aslan fala, eu? Não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. É aquela ideia, como também o argumento do saguão, de você entrar na casa, cristianismo puro e simples, te colocar nos corredores, mas é você que vai abrir a porta, entrar nos cômodos para deitar e aproveitar a lareira, entender e dormir ali na casa, na grande casa do cristianismo, né, à luz de Cristo. Isso também me lembra a passagem de Oséias, né? Aquela ideia de Oséias 6:3, que fala o seguinte: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque é a ideia de seguinte: quanto mais perto, é que nem o sol, quanto mais perto eu fico do sol, maior ele fica pra mim. Do mesmo jeito, é a imagem do imolado na eternidade, né?
Sim, e é interessante nessa obra, cara, que cada uma das crianças é um arquétipo, entende? Por exemplo, você tem a luz, que ela é o arquétipo da inocência, né? E quando ele fala de crescimento, é isso, cara, é que ela tá crescendo e ela tá enxergando o Aslan através da inocência de criança dela, mas ela continua em conhecer. Aí você tem o lado oposto, cara, que é lindo também, que é o Edmundo, que ele é o arquétipo do pecador. Olha só, durante a trajetória dele no filme lá, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele, dos quatro, é aquele que se rende ao mal, né? Mas, enquanto a gente vê em outras histórias, né, medievais, que qualquer história que retrate a trajetória do herói, né? Você vê que o cara que traiu, geralmente, ele não volta. Mas, no caso do Edmundo, ele vai pro lado do mal, ele se alia à feiticeira, só que ele volta, cara. E a primeira pessoa que ele conversa quando ele volta é com o Aslan. E quando o Aslan vem apresentar ele aos irmãos dele, ele fala assim, olha, não tem necessidade nenhuma de conversar sobre o que já passou. A partir de agora, o que vale a partir de agora, entende? Por quê? Porque ele entendeu, Edmundo entendeu o que ele fez, se arrependeu, e depois que se arrepende, cara, aí volta outra passagem bíblica, né? Porque Deus, ele fala que ele escolhe esquecer, ele escolhe jogar os pecados no mar do esquecimento. E assim, quando você pensa que Deus é um ser perfeito que não esquece, é que você entende a profundeza desse comentário na Bíblia, né? Se ele escolhe esquecer, meu amigo, não é pouca coisa, não. Então, Aslan traz isso pras crianças. Então ele fala, vocês também escolham esquecer, porque o perdão já está dado. E, cara, quando a gente pensa em termos de cultura do cancelamento, é que a gente vê o quão poderosa é essa ideia do perdão e o quanto a gente sente falta dela na modernidade, né?
Perfeito. E se a gente for entrar nessa questão da cultura do cancelamento, o que eu mais percebo é que existe toda uma hipocrisia envolta na questão, né? Porque quando a gente fala sobre cultura do cancelamento, a gente fala sobre o julgamento das falas públicas, né? Quando no recôndito dos nossos lares, às vezes a gente falamos coisas bem piores do que aqueles que estão à mostra. Obviamente que eu não tô falando que a gente tem que ficar apoiando o erro de ninguém e nem ficar passando pano, usar uma linguagem moderna. Mas eu tô falando o seguinte, de você achar que o outro é o maior dos pecadores quando o seu pecado tá escondido dentro da penumbra do seu lar, né?
É, e cara, quando você... É porque assim, eu acho que as pessoas, elas pararam de pensar nesse nível e eles meio que esse mundo moderno meio que degringolou numa espiral da burrice, sabe? Porque elas não pensam que elas mesmas vão falhar em algum momento. Quando elas colocam o nível de cobrança tão alto, elas não imaginam que elas mesmas vão cair nele, sabe? Mas vão. E se você tem um nível de cobrança tão alto, tem a possibilidade do perdão, cara, é só uma questão de tempo até você se lascar também, né?
Sim, cara, e também enxergar uma vida que não existe. Um exemplo, quando a gente fala sobre essa questão de falas, que somos contrários, eu sou o tipo de cara que se eu vejo alguém falar alguma coisa que eu discordo, em vez de ir lá, eu chego na pessoa e falo, ó, cara, eu discordo disso aqui que você falou, tal, tal, tal. E essa é a vida humana, esse é o diálogo. É isso que nos torna uma sociedade viva e eficaz. Quando eu dou a rasteira numa pessoa, em vez de ensiná-la, eu tô fechando toda a abertura de diálogo. E provavelmente essa pessoa, ela vai fazer a mesma coisa que eu fiz com outrem, né? Aí o que acontece? A gente se torna uma sociedade da vingança. E é isso que eu percebo. Para além também de todo um discurso meio elitista, né, que existe aí dentro dessa cultura do cancelamento também, né? Porque eu sou um cara que eu venho de duas áreas totalmente diferentes. Eu venho de uma área mais acadêmica, mas também eu trabalhei boa parte da minha vida e hoje em dia eu convivo muito com os caminhoneiros e trabalhadores braçais de forma geral. E quando a gente vê o mundo, né, como ele é para além das nossas bolhas de convivência, a gente percebe toda a hipocrisia que acontece no julgamento público. Porque as nossas conversas privadas, às vezes, elas têm muito mais defeito do que as conversas públicas que nós julgamos.
E no fim das contas, cara, eu acho que a lição final que fica desse episódio, que se é que a gente tem direito de te dar qualquer lição, olha só. Mas que C.S. Lewis tá mais atual do que nunca, eu acho que você, astronauta, devia dar uma chance pra leitura, hein?
E eu garanto pra você, é impossível ler C.S. Lewis sem se arrepiar pelo menos de 10 em 10 minutos. Essa é a impressão que eu tenho. Mas sabe, é quando você lê aquela frase que o seu corpo todo estremece? Não perca a sua oportunidade, astronauta. Vai lá, garanto, sucesso.
E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @profigorph e no @leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.